Olá, você já teve compulsão alimentar? Acredita que tem muita gente que acha que tem, né? Tem certeza que tem compulsão alimentar, mas não tem? Compulsão alimentar é algo bem mais complexo do que parece, né? A maioria das pessoas, elas sofrem de um comer emocional, mas sem controle, né? Sem estratégia para lidar com aquilo, que ela acredita que está sofrendo de compulsão alimentar. Mas nesse podcast, o que, que você vai encontrar aqui? Ele é um áudio de uma live, da série de lives que eu fiz em 2021 com o pessoal do Instagram, que eu fazia geralmente essas lives. E esse áudio eu peguei para colocar nesse episódio aqui para você, porque lá eu ensinei eles estratégias de como que você pode usar, essas estratégias para conseguir controlar esse comer emocional ou episódios de compulsão alimentar. Dependendo do que você tem, se é diagnosticado por psicólogo, psiquiatra, a compulsão alimentar, tem o que você fazer sim, do ponto de vista comportamental. E se é, na verdade, esses episódios de comer emocional desenfreados, né, sem controle, você também terá como agir nessa situação. Você precisa aprender isso muito bem, diagnosticar essas diferenças, né? Diagnosticar não, porque isso é o médico que faz isso para você, o psicólogo. Mas entender essas diferenças que você vai aprender nesse episódio e o que você pode fazer em cada situação. Então, se isso te interessa, é um tema realmente bem particular, bem importante. Muita gente sofre disso e, às vezes, não tem onde encontrar qualquer ajuda sobre isso do ponto de vista alimentar. Nesse episódio aqui, finalmente, você vai poder encontrar. Então, vamos lá que já vai começar o episódio. Compulsão alimentar, aí no caso, né, quando você tem esses surtos, esses episódios de ter vontade de comer, né, é importante a gente entender, gente, olha só, vê se faz sentido para vocês. Quem normalmente tem esse tipo de comportamento, e esse tipo de comportamento, ele não é, digamos assim, não é só compulsão alimentar que acontece em situações que eu vou descrever aqui agora. É que cada um pode desenvolver uma maneira de fuga. Quando você, por exemplo, está enfrentando alguma coisa, ou surge algum problema, algum pepino para você resolver ali, alguma notícia que não te agrada, alguma coisa que você vai ter que fazer mesmo sem querer, que você está assim, relutando para passar por aquele desconforto, sabe? Todas situações desse jeito, as pessoas tendem ao quê? A ter uma fuga. A fugir daquilo ali para não encarar aquilo, para não passar por aquilo ali. Né? Ou elas buscam no sentido de postergar, né? Elas se anestesiam, jogam para depois, por mais que esse depois é daqui a 30 minutos, mas jogam para o quê? Para evitar esse desconforto, para evitar uma dor, para evitar alguma coisa, né? Só que é importante a gente entender que, como eu estava dizendo, não é só com comida que isso acontece, tá? Tem gente que vai fazer isso com cigarro, tem gente que vai fazer isso com compras, compra compulsória, tem gente que vai fazer isso, ixi, tem muita coisa para ser feita. Qualquer tipo que a pessoa ela desenvolveu algum vício, ela pode cometer aquele, beber, com certeza, a pessoa ela pode fazer isso de fato, tá? Pornografia, tem muita coisa que a pessoa ela pode fazer que ela traz uma fuga, ela foge daquela realidade. E normalmente se você for olhar todas essas coisas que as pessoas fazem, tá ligado aqui, a prazer. O prazer que vai anestesiar aquele desconforto, aquela dor. Tá entendendo? O mecanismo que está por trás desse, ai, vontade de comer, de maneira compulsiva, momentânea, né? Surgiu aquela vontade ali. É normalmente por uma fuga nossa de alguma coisa. Se é uma fuga de alguma coisa, é importante identificar que coisa é essa. Às vezes você percebe que, frequentemente, você faz isso para evitar de fazer alguma coisa que você não gosta de fazer. Às vezes você percebe que, na verdade, pode ser também um mecanismo de você se recompensar por um desconforto também que você enfrentou ou que você sabe que você vai enfrentar mais amanhã. Exemplo, trabalho. Às vezes hoje você vai passar a sua jornada... Hoje não, né? Porque hoje é sexta. Hoje é um sexto gostoso. Mas, se fosse uma segunda-feira, por exemplo, aí você passa o seu dia de trabalho, e para quem trabalha no sábado, acho que serve também, né? Enfim, mas vamos supor, se fosse segunda-feira, você trabalhasse, e durante a sua jornada de trabalho... Não foi tão assim gostoso, não. Você teve muita coisa para resolver, foi meio estressante, teve que lidar com pessoas que, enfim, são pesadas, né, para você. E aí você sabe que no dia seguinte, na terça, isso vai se repetir. Isso vai se repetir. Por você saber disso, o que pode começar a acontecer? Você já na segunda, quando você chega em casa, você busca uma anestesia para evitar de saber, evitar ficar pensando, né, sofrendo por antecedência daquilo que vai acontecer amanhã, e ao mesmo tempo também para recompensar o que você passou hoje. Faz sentido isso para vocês? Tá? Lembrando que, poxa, compulsão alimentar é um tema que muita gente sofre. Se você conhece alguém que está sofrendo disso, já encaminha essa live para essa pessoa, tá? Aqui no Instagram você tem asinha delta, você já manda direto para essa pessoa, fala para ela, tá falando sobre compulsão hoje. E no YouTube e no Facebook, você pode me pegar o link, mandar no WhatsApp, ou então mandar direto no Messenger, tá bom? No caso, o Facebook. Assim você chama essa pessoa para ajudar ela também, combinado? Que bom, Dursi, está fazendo sentido. Então, porque hoje, vocês sabem, né? Esse tema aqui é. E tem gente que sofre e não fala que sofre. Mas se você conhece alguém que possivelmente está sofrendo com isso, chama, tá? Isso vai fazer muito bem para essa pessoa. Então, relembrando, tá? Quando há um episódio de compulsão, um episódio de comer ali por compulsão, estou aqui segurando para esquentar minha mão. De comer por compulsão, normalmente está ligado a evitar o desconforto. É isso. É uma fuga para evitar o desconforto. Tá? Rafael, mas e aquelas situações em que, por exemplo, eu estava tranquila, tranquilo, aí de repente alguém me ofereceu alguma coisa, por exemplo, um doce. Aí eu comecei a comer aquilo e não consegui parar, comi muito daquilo. Você teve algum motivo que te fez fazer aquilo, que levou você a fazer aquilo. E possivelmente foi um motivo que você buscou ter uma certa anestesia, né? Você se anestesiar, no sentido de, ah, eu sei que daqui a pouco eu vou enfrentar alguma coisa, ou eu sei que meu dia não foi nada legal. Então você busca de alguma maneira também uma anestesia. Ou às vezes você pensa também, poxa, eu tenho que perder peso. E a pessoa me oferecendo isso daqui, aí imediatamente a sua mente já te traz as cobranças, né? Tá, se você precisa perder peso, por que que você está comendo isso? Você não precisaria estar fazendo exercício físico? Você não precisaria estar fazendo dieta? Então aí traz as cobranças. Nessas cobranças, há um desconforto, há uma culpa. E aí, o que que você busca fazer? Não vou pensar nisso agora. Vou comer agora para sentir esse prazer, vou me anestesiar. Se você for olhar todos esses momentos, todos esses padrões que eu estou comentando aqui, há o objetivo de anestesia, né? Você buscar se anestesiar. E como eu estava dizendo, qual é a solução para isso? A solução é quando você olha para o fato como ele é. Você decide não mais ficar fugindo, não mais ficar se escondendo. Na live de ontem a gente falou bastante sobre isso, né? Que bom, Helena, está fazendo sentido para você. Quem estiver fazendo sentido e quiser que eu aprofundo mais alguma coisa, coloca as mãozinhas aí de gratidão, tá? Para eu saber. Obrigado, Vera. Esse é um dia, meus casos, aceito por educação. Não, aceitar tudo bem. Isso aí já é um outro caso. Eu digo, Alan, quando você aceita e aí você não consegue parar de comer, você come muito. Porque aí foi um episódio de compulsão, concorda? Compulsão é tudo aquilo que você come muito, demasiadamente, para algum fim. Aí eu estou falando aqui qual é o fim normalmente principal que acontece, que é o do desconforto e se anestesiar, buscar uma anestesia momentânea, tá? Mas tem gente que, como eu estava dizendo também, tem gente que faz isso com cigarro, tem gente que faz isso com bebida, tem gente que faz isso com compra, tem gente que faz isso com um monte de coisa, tá? É o que cada um desenvolveu ao longo da vida aí que vai ter maior facilidade em fazer, no caso, tá bom? Que bom, velho, que você lembrou de alguém, tá? Chamar alguém aí para a live. Então pensa só, se o objetivo bom, aliás, se eu sei agora que, na verdade, quando eu faço isso, eu estou me anestesiando e evitando de lidar com alguma coisa, a primeira coisa que eu preciso começar a fazer é o quê? Identificar que coisas são essas, ou quais coisas normalmente tendem a ser essas. Porque as pessoas que têm episódios assim de compulsão, normalmente elas agem assim em situações específicas mesmo. Tem alguma situação que afeta muito ela, tem uma situação que afeta muito ele. E aí, nesses episódios, cada um vai ter ali mais o seu comportamento compulsivo. Tá entendendo? Tá fazendo sentido isso? Tá? E eu sei que tem pessoas aqui que possivelmente queria uma fórmula mágica, tá? Uma fórmula mágica do tipo, olha, se você fizer isso, você nunca mais vai ter compulsão. E esse fizer isso, né? Às vezes é uma coisa extremamente fácil, que a pessoa não precisa mover quase nenhum dedo. Tá? Infelizmente, se você é aqui, essa live não é para você. Tanto é que a gente estava em 8, aqui já está em 6. Então, o que acontece? Tem pessoas que começam a perceber, ah, ele já está falando de perceber o que que eu estou fugindo. Não quero fazer isso. Então a pessoa ela tá o quê? Eu opto por permanecer ter compulsão pro resto da minha vida. Né? Aí é a escolha da pessoa. É importante a gente entender que assim, a solução que vai funcionar para você, talvez não é aquela solução que você quer. Aí a gente precisa olhar assim, será que eu tô mais sendo a pessoa adulta ou tô sendo aquela criança birrenta que tem dentro de mim? Que bate o pé e quer que as coisas aconteçam do jeito que eu quero. Porque se eu ainda ficar insistindo em comportamentos mais infantilizados assim, eu não vou conseguir mudar. Eu não vou conseguir mudar. Porque o meu lado criança, em situações desse tipo, por exemplo, de compulsão, só vai atrapalhar. Não vai conseguir ofertar uma disciplina, ofertar uma decisão, ofertar uma responsabilidade. Não vai. A criança não consegue ofertar isso. A criança ela só quer o bem bom. E aí, eu como muito doce, eu como muito chocolate. Tem alguma coisa que eu posso fazer para parar? Não, você tem que começar a olhar e identificar. Não, não quero isso. Quero uma coisa fácil. Essa é a criança. Agora você precisa identificar. Você vai querer usar o seu lado mais infantil ou você vai que realmente querer se responsabilizar e deixar começar a controlar esses episódios, tornar eles cada vez menos frequentes? É aí que você tem que se responder, ok? Então, a primeira coisa a ser feita, de fato. Bom dia, Kátia. A primeira coisa a ser feita, de fato, é identificar quais são os padrões, quais são os momentos que normalmente eu tenho esse comportamento. É quando eu chego do trabalho? É quando eu sei que eu vou precisar fazer uma coisa que eu não gosto? É quando alguém me criticou? Eu preciso identificar. Tá? Eu preciso identificar. Que situação é essa? Quando eu crio clareza e quer uma dica assim, bem. Você vai falar, ah, Rafael, isso é meio óbvio, mas é uma dica. Tem gente que não pensa nisso, tá? Quando você identificar, escreva num papel, se você usa papel. Eu não sou muito de papel, sou muito de aplicativo. Então, por exemplo, eu vou lá no Notas e escrevo no Notas. No caso, na verdade, vou ser bem mais sério com você. Eu escrevo no meu diário, eu preencho diário todo dia. Né? Já faz 2 meses que eu estou preenchendo, mais de 2 meses que eu estou preenchendo todo dia. Até vou ver se eu faço uns stories hoje sobre isso, ou um vídeo, não sei. Mas eu vou lá e preencho no meu diário. Eu crio clareza sobre o que aconteceu naquele dia, como eu me comportei. Em que situação foi aquela? Porque quando eu trago para o consciente tudo, tem aquela fala do Carl Jung, que foi o aluno do Freud, né? Ele diz assim: enquanto você não tornar o inconsciente consciente, esse inconsciente vai tomar conta da sua vida, vai guiar a sua vida e você vai chamar isso de destino, vai chamar que você. É assim mesmo que você não consegue, que é mais fácil se acostumar, tá? Essa frase dele é bem forte, é muito verdadeira e cai nisso aqui que nós estamos fazendo, tá? Você identificar o que está no inconsciente e trazer para o consciente. O que é trazer para o consciente? Colocar em palavras, identificar exatamente o que é que está acontecendo, identificar como que você age, que momento que você age. Quando você coloca, por exemplo, em um papel, eu também faço diário, que legal, velho, eu também faço todo dia. Antes de dormir. Então, ó, quando você traz para um diário, quando você traz para um aplicativo, para um papel, para um post-it, para uma lousa, para um planner seu, não sei. Qualquer coisa que você use, esses tipos, isso é para qualquer coisa, tá, gente? Assim, que você quer tirar do inconsciente e trazer para o consciente. Mas vamos focar aqui nesses episódios. Então, quando eu identifico quais são os episódios que normalmente eu me comporto assim e trago para o papel, trago para o consciente, se eu trouxe para o consciente, eu tenho agora a condição de lidar com ele. No inconsciente, eu não vou ter como. Eu vou ficar contando com sorte, esperando que alguma coisa aconteça, que uma força de vontade minha naquele dia dê conta. Isso aí é puramente a criança agindo. Vocês estão percebendo isso? Quem está nas lives aqui diárias, acredito que já está começando a perceber isso, né? Essa esperança solta, sonhadora, muitas vezes ilusória, é o nosso lado criança. Ai, tomara que amanhã eu tenha força de vontade para não comer quando a fulana me oferecer. Isso é a criança pedindo. Agora, o que o adulto faria? Não, eu vou criar um plano para naquele momento eu não precisar comer. A gente começa a tirar as coisas do inconsciente, trazer para o consciente e começar a criar um plano de ação. É assim que se muda as coisas. Ficar torcendo para a força de vontade, para, sei lá, fazer promessa para resolver as coisas, isso não vai resolver. Tá bom? Eu tenho episódios de comer descontroladamente à noite quando eu chego do trabalho, mesmo quando o dia foi bem. Bom, olha só, não quer dizer que o dia foi bem que você não vai ter compulsão. Quer dizer, na verdade, o que importa mais é o que você entende do seu dia de trabalho. Se você entende que o seu trabalhar é um sacrifício e que você merece uma recompensa, é isso que vai importar na hora de você decidir comer. Entendeu? Isso aí, querendo ou não, o Alan, é o nosso lado criança ainda agindo também. Eu fiz o meu papel, cadê meu prêmio? Eu fiz a tarefa de casa, cadê meu prêmio? A gente precisa começar a selecionar. No final do meu dia, quem é que vai dar as cartas? É meu lado criança ou meu lado adulto? Porque se eu escolhi trabalhar com isso, é porque eu escolhi, a responsabilidade é minha, né? Não tem que ficar esperando recompensa, esperando coisas do tipo, concorda? Quando eu começo a mudar a maneira como eu enxergo o meu trabalho, por exemplo, o meu compromisso, aquilo que eu escolhi fazer, eu ressignifico isso. E às vezes não estou falando que você pense isso a nível consciente, tá? Mas no inconsciente. Por isso que o exercício de hoje é identificar qual é o momento e por que você está agindo assim, que tipo de sensação que você tem logo após fazer isso, por exemplo, que é o que eu já ia falar. Quando eu como por compulsão, o que eu sinto logo após? É uma paz, é uma, digamos assim, é um livramento de, por exemplo, esquecer o dia de trabalho, esquecer que eu trabalhei, que agora essa noite é o meu prêmio, é o meu troféu. Entende? O que eu entendo dessa recompensa também está dando, é um comando, né? É o que a gente fala, é um comando, eu estou dando comando para minha mente. Deixa eu ver, a Renata chegou aqui, eu acho que ela queria ver essa live, deixa eu ver se eu chamo ela aqui. Aqui ela. Tá? É, até vou colocar um aviãozinho aqui também, de novo. Aí. Eita, estou mimado, vou trazer isso para o consciente. Comece a identificar o que é que você está pensando. O que é que você está pensando que você merece? Pergunta, por que que eu mereço? Por que que eu acho que eu mereço comer à noite? Isso. Por que que eu acho que eu mereço comer à noite? Se eu não comesse à noite essas coisas, como que meu dia seria? O que que mudaria? Eu me sentiria mais o quê? Mais desvalorizado? Mais triste? Mais desmotivado? Aí você começa a identificar, assim, qual é o papel que essa comida está tendo. Ela está me motivando, ela está me recompensando, ela está dando sentido ao meu esforço. É onde você começa a identificar. Por identificar, você pode começar a o quê? Trabalhar uma mentalidade diferenciada com o seu trabalho, por exemplo, com o evento em si, que te traz a compulsão. Quando, por exemplo, não sei, você busca fazer algo e você quer que alguma pessoa reconheça aquilo. Né? Ai, reconheça aquilo. E você está fazendo só por esse reconhecimento, provavelmente você está agindo mais pelo lado criança. Agora, e também, quando você trabalha e espera que depois desse trabalho você tenha um coroamento pelo seu esforço, você tenha um aconchego, um mimo, um carinho de alguma maneira, com a comida no caso, você está encarando que o meu dia de esforço precisa ser coroado com uma comida. Então o que eu tenho de entendimento sobre aquele fato em si vai determinar muito como esse fato vai me afetar. Tá? Como que esse evento vai me afetar? Se é o trabalho, se é uma pessoa, se é uma tarefa que normalmente eu faço. Como que eu enxergo isso? Ah, meu chefe sempre me passa uma coisa. Quando ele me passa essa coisa, eu vou correndo para a cozinha da empresa e como alguma coisa. Sempre estou percebendo que eu costumo fazer isso. Eu enrolo para fazer isso que o chefe está falando e nesse enrolar, normalmente eu como e como por compulsão. O que você está fazendo? Você está evitando o desconforto daquela tarefa. Se anestesiando com a comida e a sua mente ela acha que o quê? Comer daquela forma vai diminuir o sofrimento quando você for fazer aquela tarefa. Está entendendo? Só que é importante eu começar a me reeducar. A melhor coisa em situações assim faz total sentido. Que bom, Alan. Deixa eu ver o que a coisa diz. E quando a compulsão vem durante o trabalho ou vendo TV, onde a gente perde o controle da quantidade ingerida, pode ser chamado de compulsão também? Depende. Se você come vendo TV, talvez não é a compulsão. Talvez é justamente o você não está comendo certo. Né? Comer vendo TV, você não está comendo. Você está vendo TV e aproveitando o tempo para comer. Então, quando eu vou comer... É até uma das coisas que eu faria naquele post que eu coloquei, uma das coisas que eu faria se eu não tivesse dinheiro para pagar nutricionista. Eu falei, uma das coisas lá que eu faria era o quê? Faria do meu momento de comer o meu momento de maior atenção e foco do dia. É o momento do meu dia que eu mais teria foco e atenção, concentração, é o momento de comer. e evitar qualquer distração. Conversa paralela e evitar o máximo. E focar o quê? Na comida, sentir a comida, mastigar melhor, sentir mais o sabor, experienciar, ter uma experiência de comer. O comer não é só jogar a comida para dentro. O comer é toda a experiência que a comida ela pode te trazer. Cultural, emocional, familiar, social, fisiológica, é tudo isso. O comer é muito complexo. E aí, se eu só jogo comida para dentro, até na sessão ontem que eu estava tendo com o Guilherme, um cliente meu, a gente estava falando muito sobre isso, e estava trabalhando muito, né, essa autoconsciência na hora de comer. E ele estava comentando. Perdão, gente. Ele estava comentando comigo que ele foi visitar um casal de amigos e ele percebeu, cara, eu percebi que o meu amigo, enquanto ele falava comigo, ele falava e comia ao mesmo tempo. E eu percebi olhando ele, assim, claro que eu não falei nada, mas eu percebi olhando ele que ele não estava comendo. Ele estava jogando a comida para dentro para passar o tempo enquanto falava comigo. Mas ele não estava comendo. E olha só a percepção que ele está desenvolvendo, né? O comer não tem nada a ver com jogar a comida para dentro. Obrigado, Ana. Bom dia, Alice. Seja bem-vinda. O comer não tem nada a ver com jogar a comida para dentro. A gente foi adestrado assim nessas últimas décadas, por quê? Com a ideia de que. Por exemplo, tempo é dinheiro. Então, se você perde tempo comendo, você está perdendo dinheiro, você está perdendo status, você está perdendo reconhecimento. Essa ideia acaba com a saúde das pessoas, né? Então, comer é o momento de comer. E aí ele começou a perceber isso, né? E eu falei, cara, que incrível, como você se sentiu, né, percebendo isso aí? Eu me vi anos atrás, porque eu fazia isso. E agora eu percebi que o comer para mim está sendo bem diferente, né? Eu tô tendo mais calma. Quando eu vou comer, eu paro para comer. E se eu estou comendo, eu não vou engolir rápido. Para responder a pessoa. A pessoa espera eu comer, para depois eu responder ela. Então ele está tendo o quê? Muito mais calma, está tendo uma relação muito mais harmônica com a comida. Né? Nesse quesito. Claro que a compulsão é mais complexa do que isso. Eu só fiz questão de trazer esse aspecto, porque que bom, Helene, está fazendo sentido, tá? Porque a Helene comentou essa questão do comer vendo TV. Se você tem compulsão, e mesmo se você não tem, mas você quer ter um maior controle do quanto você come. Você jamais vai comer mexendo no celular, vendo TV, evita ficar conversando muito. Tudo bem aquela mesa em família conversando, é saudável. Mas quando você mais conversa do que come, não é legal. Tá? Aí você foca mais na comida e conversa um pouco com a sua família, mas de uma maneira bem mais assim, equilibrada, sem ficar focando tanto na conversa. O momento de comer é foco em comer. Foco em comer. A partir do momento que você decidir fazer isso, você vai ver a grande diferença que você vai ter quando comer. Porque seu cérebro vai registrar mais a refeição, tanto a comida que você mais gosta. Essa semana mesmo, né? Eu comi um açaí, mostrei aqui para vocês, eu adoro, e fiz com atenção plena. Quando você faz com atenção plena, seu cérebro ele registra muito mais aquilo. Agora imagina se eu tivesse pegado aquele açaí e comido rápido. Entende? É o que as pessoas fazem. Quantas e quantas vezes eu na época que eu fazia academia ainda, eu almoçava muito no shopping, né? Aí às vezes eu tava lá almoçando assim do pós-treino, tinha tomado um banho na academia, parei lá para comer. E normalmente eu almoçava em dois restaurantes que ficavam bem perto do Big Mac e do Big Mac, do McDonald's e do Burger King. Aí eu ficava reparando, principalmente as pessoas que comem essas comidas, né? Elas não mastigam. Elas não mastigam. Elas jogam a batata pra dentro, dá umas mastigadinhas, engole, joga a batata pra dentro, dá uma mastigadinha, engole, morde o sanduíche, dá uma mastigadinha, pega o refrigerante, empurra pra descer, não mastiga direito. Olha só como as pessoas foram treinadas a comer. Tá entendendo? Elas deixaram de aprender a comer. Elas não sabem mais como se come. Elas estão colocando comida pra dentro. E pode ter certeza que a maior parte delas é o quê? Pra esquecer problema, pra se anestesiar. Para se recompensar, para ter uma falsa sensação de produtividade, para todas essas coisas, essas pessoas agem assim. Então, quando a gente começa a olhar os fatos como eles realmente são, e não nesse mundo ilusório, mundo das fantasias que a gente cria, do tipo, não, mas eu como isso é porque eu me sinto bem assim. Não, não é que você se sente bem, é que você quer evitar o desconforto. Você quer evitar o desconforto de lidar com aquela situação. Mas evitar o desconforto, o que vai fazer com a sua vida? Vai fazer que você fique fugindo de um canto para o outro, comendo, comendo, comendo. E aquele desconforto você nunca vai ter uma tranquilidade maior de agir com ele. Por que que eu falo uma tranquilidade maior? Porque todo desconforto, uma hora ele se torna conforto. Quem já dirige? Como foi a primeira vez que você dirigiu? Não foi extremamente desconfortável? É bem provável que a maior parte foi. E hoje é mais confortável? Não estou dizendo que é maravilhoso, que tem gente que ainda tem dificuldade, mas hoje provavelmente é mais confortável. Quer maior exemplo do que isso? Tudo que é desconforto um dia pode se transformar no conforto. Basta você o quê? Encarar aquilo. Agora, como você ficar fugindo de um canto para o outro, comendo, ou bebendo, ou fumando, qualquer coisa que seja, vai resolver. Tá me entendendo? O nível de conversa que a gente está tendo aqui, tá? Então é importante você identificar isso. Bom dia, Keila. Agora que eu vi você aqui, tá? Entendo perfeitamente isso. Faz um tempo que reparei o quanto eu comi empurrando mais e mais conteúdo. É que bom que você já percebe, Ana. Que bom. A percepção é o primeiro passo, tá? Porque tem gente que não percebe. Faz uma experiência. Não sei se na sua cidade aí tem shopping, por exemplo, ou mesmo restaurante, né? Para um dia que você estiver almoçando, vá sozinho de preferência, né? Vá sozinho de preferência. Pare almoçando assim e comece a perceber como as pessoas comem. Você vai lembrar de mim. Garanto para você que você vai lembrar de mim. Você vai ver como que as pessoas, elas não comem. Né? Elas literalmente aproveitam uma coisa para jogar comida para dentro. Né? Ou o celular, tá respondendo e-mail, respondendo WhatsApp, tá comendo, jogando comida para dentro. Tá olhando a televisão, as notícias do jornal no momento do almoço e tá jogando comida para dentro. Tá ali todo ansioso, ansiosa, preocupado com alguma coisa e tá jogando comida para dentro. Não tá mastigando. Né? Então, ó, primeiro, como eu estava dizendo, a primeira coisa é a gente criar percepção, como Carl Jung disse, né? A gente precisa trazer do inconsciente para o consciente. Tá, eu percebi que toda vez que, por exemplo, vou pegar o exemplo do Alan ali, toda vez que eu chego em casa à noite, eu tendo a ter episódios de compulsão. Então, é bem provável que eu tenha algum tipo de pensamento, de crença ligado ao meu trabalho, que eu preciso ser recompensado de alguma coisa. E não quer dizer que você precisa de fato mudar isso assim diretamente dizendo. Você pode fazer fraco aqui. Deixa eu interromper aqui, gente. Opa, esqueci que ia ficar mais perto de vocês aí. Não quer dizer que de fato você precise interromper essa crença, digamos assim, não pensar mais assim. Se você quiser, você pode. Você pode trazer maior autorresponsabilidade, você pode trazer novo significado ao seu trabalho, né? Ao invés de você ficar entendendo que eu preciso ser recompensado, talvez você já pode entender que você já é recompensado. Talvez por trabalhar, por ter seu salário, por contribuir para alguma coisa, por ajudar em algum sentido. Você já pode enxergar, ressignificar essa recompensa que você tem, mas que você criou uma outra que te confortava. Agora, um outro caminho é quando você mantém o gatilho de recompensa, mas você muda o que você usa para se recompensar. Bom dia, Jaze. Bom dia, Carlos. Entendeu? Por exemplo, o Alan ali, ele chega em casa e tem os episódios de compulsão. Algumas vezes. Não vou dizer que é todo dia, acho que não, Ana. Nisso ele faz porque provavelmente ele se recompensa. Provavelmente ele quer se anestesiar de alguma maneira. Então ele tem essa crença com ele. E se ele começasse, por exemplo, a usar outras coisas como recompensa? Por exemplo, um momento que ele tiver mais de carinho, mais casal com a esposa, não sei se você é casado, Alan, mas se não tiver, você pode ter um momento com você, de você fazer uma coisa que você gosta, talvez ver um filme, talvez, não sei o que é que você gosta, tá? Brincar, ficar um tempo com um cachorro seu, tomar um banho mais demorado, ouvir uma playlist que você gosta, entende? Fazer coisas, é sempre importante a gente pensar em coisas que vão o quê? Trazer uma recompensa pra gente, que a gente vai ficar feliz com aquilo. De alguma maneira eu me sinta recompensado, tá? De alguma maneira eu me sinta recompensado. Às vezes, pode ser justamente alguma coisa ligada à comida. Mas aí, hoje não, já foi, ok. Mas aí você faz de uma maneira diferente. Por exemplo, ao invés de jogar tudo pra dentro, Sabino, bom dia. Ao invés de jogar tudo pra dentro, você foca em quê? Você foca em, nossa, a minha recompensa agora é ir lá para diante do fogão, por exemplo, aquilo que eu já deixei pronto, eu vou terminar de deixar pronto alguma coisa e outra, vou caprichar um pouco mais no tempero, vou caprichar um pouco mais alguma coisa. Ou seja, é um autocuidado que você está tendo com você, de maneira consciente, equilibrada e saudável, como recompensa. Não é aquele, aí tem isso aqui, e vou comer, 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 comer. Não, você usa de uma maneira diferente, é o mesmo gatilho, é recompensa. Só que a maneira como você quer se recompensar, isso muda. A maneira como você ressignificou. Provavelmente você tenha tido, né, criado o significado de que comer à noite para mim precisa ser um comer que me traga aquela plenitude, que me enche, que me traga aquele prazer para sentir que eu fui premiado. Mas isso é uma recompensa que o quê? Te atrapalha. E aí, se você foca em uma recompensa diferente, mesmo até ligado à comida, não, eu vou caprichar mais no meu jantar aqui. Vou caprichar mais um tempero, vou combinar mais isso, vou olhar uma receita bacana no YouTube. Quando eu vou lá e vejo isso e dou esse toque mais especial, e não precisa necessariamente fazer tudo do zero, né, à noite, porque você vai estar cansado. Deixa algumas coisas pré-prontas e você só faz algumas coisas mais de finalização à noite, né? Por exemplo, ah, o arroz está pronto, o feijão está pronto, legume está pronto. Ok, o que é que eu posso fazer? Aproveitar. Às vezes você pode pegar um peixe, por exemplo, colocar no forno, você tempera esse peixe rapidinho, coisa de 5 minutos, coloca uns legumes em volta dele ali assim, papel alumínio, azeite, coloca no forno e em alguns minutos fica pronto. Você vai ter aquela comida saudável que você decidiu preparar, ter o maior cuidado, como um autocuidado, vai ser uma recompensa. Só que aí não vai ser aquela recompensa por compulsão, vai ser aquela recompensa por autocuidado. Porque não vai ser uma refeição para ter desequilíbrio, para exagerar, mas uma refeição para o quê? Para comer algo saudável, que você decidiu escolher para você, que você decidiu separar para você, tá? Isso pensando no quesito de comer ainda, mas pode ser em outros quesitos, como eu disse, atividades que te relaxem. Por exemplo, eu adoro, cara, pegar. No, é, não à noite que eu não faço tanto mais, mas tem dias quando não dá pra fazer leitura, por exemplo, de manhã, eu faço isso à noite. Vou lá e faço um chazinho, pego a minha luz bem baixinha assim e leio um livro tomando um chá, pra mim é uma recompensa do dia. É como eu encaro. É como eu encaro a recompensa. Tá? A maneira como eu encaro a recompensa faz total diferença. Por que que é importante a gente saber disso? Porque tem gente que fazer essa leitura tomando chá nunca vai ser uma recompensa. Tem gente que para recompensar vai precisar comprar coisa. Sabe? Vai precisar comprar um carro, vai precisar comprar coisas que chamem atenção. E vai ter pessoas que a recompensa vai ser uma coisa muito simples. Como isso? Como isso? Né? Eu não lembro se isso eu ouvi de algum parente meu, mas essa história tá na minha cabeça, assim. Não sei se eu ouvi de algum paciente. De que tipo tinha um avô ou tio, alguma coisa assim, que depois do dia de trabalho, qual era a recompensa desse tio ou avô? Ele ligava o radinho de pilha, AM/FM, tomava, não lembro se era café ou chá, comendo o biscoitinho lá que ele tinha. Fazia isso. Isso era a recompensa. E provavelmente ele não tinha compulsão, né? Que ele pegava porçõezinhas pequenas. Mas percebe, tudo é o que eu crio, é o que eu entendo de recompensa. Você tem o poder de criar recompensa.
Que legal! Eu espero que você esteja gostando desse episódio, hein? E se foi útil, se está sendo útil para você, eu peço para que você coloque na plataforma que você estiver me ouvindo aí, seja o Spotify, no Apple, no Google Podcast, em qualquer outro, avalie esse podcast, coloque aí quantas estrelas, coloque um comentário, dependendo de como a plataforma é, porque assim você me ajuda a entender como que esse meu conteúdo está te ajudando. Se está fazendo realmente diferença no seu emagrecimento. Eu vou adorar saber e assim você também ajuda outras pessoas que vão ver esse podcast e vai saber se realmente pode ser útil para elas. Então, deixa aí 5 estrelas que eu vou ficar muito feliz. Agora vamos continuar com o episódio.
Deixa eu ver, a internet caiu, reconexão, aí acho que voltou. Tinha caído a internet ali no YouTube e no Facebook, agora que eu vi. Bom, acho que normalizou agora, né? Normalizou agora, né? Deixa eu ver. Vou jogar aquela partida de videogame. Vou parar de jogar comida para jogar Super Mario World. Saudades, cara. Já joguei muito. Saudades mesmo. Desculpem o som de fundo, tá? Fazer live de casa. Tem cachorros. Cheguei, deixa eu ver aqui. Cheguei a passar mal de vomitar com ataques de gula. Mas agora me recompenso por coisas saudáveis, tá vendo? Então é o que eu entendo, é o que eu posso criar a recompensa para mim. Você tem o poder de criar. Se você hoje tem compulsão, é porque você criou por uma fuga, por um desespero. Normalmente a compulsão, ela se cria a partir de um desespero. Meu Deus, esse desconforto, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e busca uma coisa que, buf, some com aquilo de uma vez. Normalmente o comer tem uma ligação muito forte. Normalmente o comer, ele tem uma participação bem bem importante aí. Por quê? Porque ele trabalha a saciedade, você tem aquele estufamento e traz uma anestesia naquele momento, né? Toda pessoa que come tem essa plenitude, estufamento do estômago, fica mais o quê? Fica mais lerda. Fica mais, sabe? Por isso que é anestesia mesmo. Você se força a esquecer dos problemas, porque você fica anestesiado, meio lerda, meio monga, né? Você fica praticamente perdido no dia. Então faz esquecer. Agora você fez isso em algum momento, provavelmente por um desespero. Só que a partir de agora você tem o poder de o quê? Tirar do inconsciente e trazer para o consciente. Bom, sempre quando acontece isso, eu tendo a fazer isso aqui. O que eu posso começar a fazer no lugar? Tá entendendo? Às vezes é uma. Você pode ter esse episódio de compulsão ligado a amigos. Né? Por exemplo, trabalhei a semana inteira. Aí chega sexta, sábado, eu quero encontrar os amigos para comer e beber. E aí você tá usando coroamento também. Né? Eu fazia muito isso. Eu fazia muito isso. Né? Com bebida, não tanto com comida. Mas com bebida eu fazia isso. Né? Fazia a semana inteira lá de esforço, trabalhando, estudando, na época do mestrado, enfim. Fazia o meu esforço e quando chegava o final de semana era o momento de coroar, recompensar tudo aquilo. E é importante, né? Quem normalmente faz isso, quando chega na segunda-feira, chega meio desanimado, porque sabe que vai ter mais uma semana pela frente. Quem é que passa por isso? Agora voltou, que bom, né? Quem é que passa por isso? Digita eu aí nos comentários, vamos ver. Eu já passei por isso. E muitas vezes. Quem mais já passou por isso? Meu caso, olha lá, a Raiane falou no YouTube. Tá vendo? Para essas pessoas, qual é a solução? Você precisa ressignificar. A solução é você ressignificar, você criar um significado diferente. Você usar, por exemplo, às vezes você nem precisa deixar de ter um momento com seus amigos. Mas como que você entende esse momento? Uma boa pergunta sempre para isso é: eu vou encontrar meus amigos, quem eu vou levar lá? Eu vou levar a criança ou eu vou levar a mulher, o homem? Quem que eu vou levar? Vai ter momentos que você vai querer levar a criança, tá tudo bem. Tá tudo bem. Por exemplo, vai ser uma formatura de uma grande amiga minha. Eu não quero ter preocupação com nada, eu vou lá pra curtir, pra ter prazer e pra tudo. Então nesse dia provavelmente você vai querer levar a criança. Mas pensa, se você leva a criança toda vez, como que seu resultado fica? Fique irresponsável. Você não controla. Agora, se você passa a ser uma pessoa mais responsável e criteriosa em escolher isso, não, em situações assim eu vou levar a mulher, o homem. Em situações assim eu vou levar a criança, que só que é um bem bom, só recompensa, só prazer. Quando eu levo a mulher, eu levo o homem, eu entendo que eu posso ir lá para curtir esse momento com os meus amigos, mas eu não tô lá para me afogar, para me esquecer, para me anestesiar. Eu tô lá para ver eles, para conversar com eles, para interagir com eles. E se eles estão com a criança deles ativada, é uma escolha deles. Eu não vou julgar, não vou te criticar nem nada. Mas eu sei o que eu quero levar para esse momento. Eu sei que é a mulher que vai comigo. Eu sei que é o homem que vai comigo. Então aí eu passo a ter o quê? Uma responsabilidade, uma clareza muito maior. E essas pessoas que agem, não sei se os amigos da Rainha fazem isso, os amigos de outras pessoas, deixa eu ver quem respondeu aqui. Ó, eu, a Sônia, a Elaine. Bom dia, Lucão. É, muito bom, que bom, fico feliz, várias mãozinhas aqui, fico feliz que esteja fazendo sentido, tá? Andréia, será que compulsão também pode ser uma forma de procrastinar? Sim, é sim, ela, eu tava falando, você evita, joga para depois e se anestesia, você fica evitando o desconforto, é uma forma de procrastinar sim, a compulsão. Não tô falando que ela é sempre, mas ela pode ser, tá? Por exemplo, compulsão, ela pode estar em casos mais graves, em casos, por exemplo, de depressão, entende? Nesse caso de depressão, é muito mais complicado usar técnicas que eu estou falando aqui com vocês. Por quê? Porque primeiro você precisa lidar com a depressão, primeiro você precisa lidar com a ressignificação de como a pessoa se vê, de como a pessoa se entende, para ela começar a se dar o quê? Mais chance, mais oportunidade, se aceitar mais, para ela conseguir aplicar técnicas assim. Porque uma pessoa depressiva, se ela começa a aplicar essas coisas aqui, talvez ela possa sofrer mais. Entende? Então a compulsão está afetando várias vertentes, vários momentos e tipos de pessoas. Claro que essas técnicas aqui não vão salvar uma pessoa da depressão. Não vamos ser hipócritas e irresponsáveis. Né? Depressão precisa de terapia, muitas vezes até de acompanhamento psiquiátrico. Então a gente precisa entender que há situações que precisam de uma coisa, há situações que precisam de uma outra postura. Tá? A saída para cinema para sempre tem o pré e pós-resenha. Lanchonete, antes barzinho e depois. Alan, aí nesse caso pode ser uma... Desculpa a palavra, tá? Não tô querendo te julgar nem nada, mas é a gente entender o que está acontecendo. Pode ser um certo tipo de carência com os nossos amigos. Entende? Do tipo, ah, quando eu tô com eles, eu me sinto tão bem que eu quero extravasar. Ou seja, eu não tô me sentindo bem comigo e eu preciso fugir dessa minha realidade. Então, quando eu tô com eles, eu vou aproveitar para comer e beber. Tá? Se você for olhar pessoas que têm um nível de autoaceitação muito alto, né? Pessoa que tem uma autoestima muito alta, você não vai ver essas pessoas fazendo isso. Por quê? Porque elas estão bem com elas mesmas e elas não precisam dessa reafirmação das outras pessoas. Se sentirem aceitas, se sentirem bem vistas, parte de um grupo, elas não precisam disso. Porque elas se sentem bem. É inclusive o que eu falei para vocês ontem na live de ontem, né? É o que eu tenho me esforçado a trabalhar atualmente. Bom dia, Thelma. Meu desespero é o doce, Andréa disse. Bom dia, Roberta. Meu desespero é o doce. Você precisa ver, como eu estava dizendo antes, você precisa ver quais são as situações que você vai desesperada para o doce. Tá? Como Carl Jung diz, você precisa tirar do inconsciente aquilo que você faz no automático sem pensar para o consciente. Quando que eu ataco o doce? Vou ser bem sincero, não sei se é o seu caso, André, tá? Mas um dos principais casos, por exemplo, de mulheres donas de casa é a monotonia. Ela aceita a vida que tem, mas ela não gosta. Porque ela se sente, às vezes, menor, reduzida. Porque vê, por exemplo, outras amigas que têm trabalho e ela não tem. Se sentir dependente exclusivamente do marido, por exemplo. Essas maneiras, não estou falando que é o seu, André, mas é uma maneira que, inclusive, algumas mulheres têm. Ela se sentir reduzida, o que ela faz? Ela se anestesia boa parte do dia para não ter que lidar com isso. Então ela busca prazer. Comer é o mais comum para quem está dentro de casa. Tá? Então a solução é comer para uma mulher assim? Não. É ela ressignificar e criar coisas que vão dar orgulho para ela. Ela começar a encarar fazer uma coisa diferente, ela se sentir mais importante, ela sentir mais... Não é mesmo meu caso, então. Não é o seu caso. Você precisa ver o que é que está acontecendo que normalmente você come mais por doce. Tá? Você busca doce. Talvez você... Vou pegar o oposto. Talvez você trabalhe muito... E por trabalhar muito, você se estressa muito e precisa de uma recompensa, que é o que eu estava dizendo antes. Aliás, você criou a ideia que você precisa de uma recompensa. Aí ao seu lado, criança, gritando, né? Não, fiz a minha parte, cadê meu prêmio? Cadê minha recompensa? Cadê minha sobremesa? Cadê? Cadê, cadê, cadê? Talvez você se acostumou a pensar por isso, a pensar dessa maneira. Tá? Então a gente precisa tomar cuidado e entender o que é que está nos causando esse episódio de compulsão. Quando eu sei qual momento é, eu consigo identificar o que eu sinto naquele momento. Aí eu me sinto extremamente desconfortável. E eu preciso me sentir confortável, então eu busco um prazer. Eu me sinto forçado a fazer uma coisa que eu não quero. E aí eu me anestesio com uma coisa que eu gosto. Eu me sinto merecedor por ter me esforçado. Então eu busco uma recompensa. Tá entendendo? Eu identifico qual é o caso, em que evento que é, e identifico o que eu sinto. Quando eu identifico qual caso e o que eu sinto, eu posso criar uma solução, como eu estava dizendo para vocês. Eu posso criar uma solução que ressignifica isso, às vezes, sem eu literalmente, muitas vezes, fazer muita coisa. Por exemplo, eu posso me reeducar a entender que a minha recompensa não é o comer, mas eu já tenho uma recompensa que eu não estava enxergando. Né? Às vezes por um pai, por exemplo, criar uma recompensa, ou para uma mãe mesmo, tá, gente? Criar a recompensa que eu chegar em casa e ter o meu filho, minha filha, meu cachorro, não importa, me esperando, isso é uma recompensa. Então a pessoa ela já muda o significado. Porque para e pensa, bom dia Gislaine, tudo bem? Porque para e pensa, e se você chegasse em casa e não tivesse o seu esposo ou sua esposa te esperando? E se você chegasse e não tivesse seu cachorro, seu gato te esperando? E se você não tivesse seu filho e sua filha? Seria mais dolorido, não seria? E se você não tivesse, para a pessoa que não tem nada disso, né? E se você chegasse em casa e você não tivesse uma internet, uma televisão, uma Netflix que você use? Se não tivesse nada disso, como seria? Seria mais desconfortável, não seria? E se você começasse literalmente a trabalhar a gratidão, que essa é a sua recompensa? Que maravilhoso poder chegar em casa, tomar um banho e jantar com a minha esposa, com meu esposo. Que maravilhoso poder chegar em casa, tomar um banho e ficar um tempo com meu filho, com meu cachorro, com meu gato, vendo Netflix. Às vezes a ressignificação tem coisas simples, mas que quando eu paro para olhar para ela, eu começo a ser mais grato por aquela. Inclusive, vocês já ouviram falar? Bom dia, bom trabalho, tá vendo? Vocês já ouviram falar que algumas pesquisas descobriram a fórmula da felicidade? Descobriram mesmo, tá? Eles olharam as pessoas mais felizes e descobriram um padrão entre elas. Aí, para falar para vocês qual é esse padrão, eu preciso falar do que as pessoas acreditam que é o padrão. As pessoas acreditam que se ela ter sucesso, se ela for, por exemplo, reconhecida, se ela ter sucesso, ela vai ser grata e ela vai ser feliz. Ou então até, se ela ter sucesso, ela vai ser feliz e então ser grata. Esse é o ciclo que normalmente as pessoas acreditam. Quando eu ter aquilo, quando eu perder os 10 quilos, quando eu ter a minha casa, quando eu ter o meu carro, quando não sei o que tem, eu vou ser feliz, eu vou ser grato. É o que as pessoas colocam, embutem, isso é um comando que você dá na mente. E você passa a ser um robozinho que vive em função disso. Tá? Então a pessoa acreditar nisso, ela vai sempre ficar naquela corrida dos ratos, né? Como diz um livro que eu li. Aquela corrida que nunca termina atrás desse sucesso que nunca chega e assim a sua felicidade nunca chega. Né? Que bom, Mirelle. Muito feliz de ler isso, tá? Vou até printar. Tá, que bom, Alan, que tá fazendo sentido também. E o que que os cientistas descobriram? Que é exatamente o oposto. As pessoas que são mais felizes são aquelas pessoas que, por serem gratas, elas são mais felizes e, por consequência, elas têm um sucesso melhor. Então é o oposto. Por isso que eu estou falando para vocês aqui da valorização, muitas vezes, da ressignificação de uma coisa que você já tem e que você não está valorizando. Pensa comigo, é uma coisa muito simples. Eu tenho que buscar trabalhar isso comigo, tá? Vocês sabem que eu trabalho com redes sociais. Eu trabalho bastante com redes sociais, com pessoas e tudo mais. Pensa se eu não tivesse esse celular. Eu conseguiria fazer esse trabalho? Não conseguiria. E a gente, eu uso ele todo dia, todo dia. Pego nele a todo momento e tudo. E eu tenho procurado exercitar minha gratidão por coisas pequenas, assim. Que bom que eu tenho um instrumento de trabalho. Que eu posso me comunicar, que eu posso fazer essa live aqui, ó. Tá aqui te ajudando com alguma coisa que eu sei que eu possa contribuir. Que bom que eu tenho esse computador aqui, que eu posso atender pessoas, fazer uma sessão de coaching comportamental, fazer uma consulta nutricional, ajudar as pessoas a emagrecerem. Que bom que eu tenho meus livros para aprender com eles, me enriquecer. Quanto mais você usa essa forma da felicidade de uma maneira estratégica, melhor vai ser, porque você vai ser mais feliz. Você é mais grato, por consequência você é mais feliz, por consequência você tem mais sucesso. É isso que os pesquisadores descobriram em pesquisa sobre felicidade. Tá? Não é o oposto. Quando eu ter aquilo, vou ser feliz. Se fosse verdade, como que você responde aquelas pessoas que vai de cirurgia plástica atrás de cirurgia plástica? Não tenho nada contra tatu, tá? Mas tem gente que fica nisso também. Mas tatu, uma tatu atrás de tatu e nunca tá bom. Nunca tá bom, nunca tá bom. Porque está faltando alguma coisa, muitas vezes, interna. A pessoa não está sabendo lidar com alguma coisa mais interna. E aí busca a solução no externo. É um comportamento comum, a gente faz isso. Isso estou falando do corpo, mas você pode levar isso para a vida. Né? Você pode levar para os relacionamentos. Por exemplo, você tem uma grande amiga que reconhece você, adora a sua amizade, mas você precisa de mais palmas, mais pessoas te bajulando, porque a sua autoestima está baixa. Sua confiança está baixa, você precisa de mais pessoas ali. Eu era assim. Precisava de mais e mais e mais pessoas ali me reconhecendo. Eu achava que eu tinha uma autoestima boa, mas não tinha. Entendeu? Quando a gente começa a reconhecer essas coisas, a gente começa a detectar muito mais facilmente que tipo, então é por isso que eu tenho compulsão. Então é por isso que eu busco me anestesiar. Faz sentido. Pô, eu não consigo ser grato por coisas assim. Pra mim tá sempre faltando. Pra mim eu tô sempre olhando pra frente querendo mais, 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 mais. E essa cobrança de mais, 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 mais faz o quê? Faz eu me esgotar. Para eu evitar o desconforto desse esgotamento, eu como. Tá entendendo? Tá fazendo sentido para vocês? Mandem mãozinhas aí. A Rayane mandou agora no YouTube, aqui o Alan, a Sônia mandou também, a Elaine. Isso é ter para ser. E o certo é ser para ter, com certeza. Tá? É quando você desfoca do ter, mas foca no ser. É o que eu estou buscando agora, nesse momento da minha vida. E a minha vida toda antes foi exatamente o contrário, era focada no ter. E confesso para vocês, ainda esse meu focar no ter acontece, me afeta ainda. E é uma luta diária, é um leão que eu luto com ele. Ele puxa de lá, eu puxo de cá. Ele puxa de lá, eu puxo de cá. Isso é uma reeducação. Né? A batalha, não lembro de quem é essa frase, mas a batalha mais difícil é a batalha contra você, contra o seu lado, o seu eu interno. Porque é ali onde estão as suas mazelas, os seus vícios, as suas tendências, as suas crenças, os seus julgamentos. E quando a gente começa a lutar essa batalha, é quando a gente encontra a verdadeira liberdade. Alimentar, emocional, qualquer liberdade que você queira. É onde você começa a encontrar. É fácil, Rafael? Jamais. Porque já dizia a frase, é a batalha mais difícil. É fácil você conseguir status e recompensa no seu trabalho, com familiares, mas e conseguir ser reconhecido por você mesmo, é fácil? Não, né? Por quê? Porque o seu juiz interno, ele é muito, muito julgador. E aí eu vou sempre me julgar, eu vou sempre querer mais e mais e mais. Eu vou sempre achar que eu preciso de mais. Mais amigos, mais comida, mais reconhecimento, um corpo melhor, mais e mais e mais e mais e mais. E essa cobrança faz você ficar igual um louco, uma louca, atrás desse mais. E para dar conta de ir atrás desse mais, de todo o estresse, toda essa cobrança, o comer é um forte aliado. Tem um caderno de gratidão, todo dia agradecendo. Eu faço isso no meu diário, Sônia, que legal. Feliz por você. Muito verdade, várias mãozinhas. Bom dia, Cris, bom dia, Mari, mas é prazeroso. Sim, escrever sobre essas coisas é bem prazeroso mesmo, né? Fez sentido para vocês essas coisas? Vocês começaram a entender a compulsão por uma outra ótica, por uma outra lente? Porque a maior parte das pessoas tende a entender a compulsão como um evento em si, que se você tomar um medicamento ou fizer alguma coisa, vai cortar pela raiz, e não é muito bem assim, porque tem coisas que levam a você a ter o comportamento compulsivo. Ou é para procrastinar, como a nossa amiga lhe disse agora há pouco, ou é para se anestesiar, para evitar entrar com um desconforto, evitar fazer alguma coisa, evitar qualquer tipo de dor. Tem gente que se olha no espelho, olha só quanto isso é não congruente, né? Quem participou da live da congruência vai lembrar. Não é congruente, é irônico da nossa parte, mas a gente nem percebe. A pessoa olha no espelho. Claro que com depressão, tá, gente? Isso aqui é diferente. Mas pra pessoa que tem consciência, não tá depressiva. Ela olha no espelho, não tá feliz. Tá triste, autoestima baixa. O que ela faz pra esquecer aquilo? Come. Isso tem congruência? Isso tem congruência, gente? Isso não tem congruência? Se eu olho no espelho e não tô feliz, eu busco solução. Eu preciso ser congruente com o que eu quero. Como que comer vai fazer aquilo resolver? Aí eu aceito, é como se assim, a vida te falasse, olha, você tá vendo que você tá se olhando no espelho agora e você não tá feliz, né? Olha, eu posso te dar uma recompensazinha aqui, ó. Você aceita? Eu só posso te dar isso, é um pouquinho só. É o que eu posso te dar agora. É como se você aceitasse migalha. Recompensas migalhas. Porque o que você quer não é olhar no espelho e se ver bem? Por que você está aceitando comer agora para se anestesiar e esquecer daquela dor que depois você vai olhar e vai lembrar dela de novo? Por que você está aceitando pouco? É ter esse grau de consciência. Tirar do inconsciente e levar para o consciente. Por que eu estou aceitando essas migalhas? Por que eu não estou focando naquilo que eu verdadeiramente quero? É que a gente está falando do corpo. Eu quero um corpo melhor? Eu quero diminuir a minha barriga? Eu quero alguma coisa? Por onde que eu vou começar? Por onde que eu começo? A Rafael falou que o óbvio pode mudar a vida de todo mundo, né? Então vou focar no óbvio. Que óbvio que tá faltando na minha vida? Eu tô sedentário. Vou começar a fazer atividade física, começar a fazer caminhada. Começar a criar um condicionamento. Daqui a pouco eu vejo o que eu faço depois de caminhar. Vou falar da bateria aqui. Vou começar a diminuir o doce. Eu tô comendo muito doce. Vou diminuir a quantidade e a frequência que eu como na semana. Eu começo a o quê? Focar na solução. Focar na solução. Rafael, mas isso não vai me trazer aquela recompensa naquele momento, né? Que eu olho no espelho, me sinto bem, vou lá e como. Ok, mas você não vai ter uma recompensa muito melhor de saber que você está fazendo a sua parte, que você está sendo responsável? que você está se cuidando, que você não está se abandonando, que você não está sendo uma pessoa inerte com você, que você não está aceitando pouco, que você está buscando o que realmente você merece, que a autoestima para ela melhorar não é só questão de tempo, que você agora é uma pessoa muito mais confiável, que você está falando uma coisa e você está fazendo. Olha como as nossas lives se conectam. Aí eu preciso escolher que recompensa que eu quero. Eu quero aquela recompensa que a anestesia logo vai embora? Ou eu quero aquela recompensa que de fato eu sei que eu vou levar comigo para a minha vida? Que eu estou me construindo, estou me reconstruindo muitas vezes. Tem uma chargezinha lá que eu já falei delas aqui para vocês, né? Que tá uma pessoa sentada no divã e o psicólogo. Aí a pessoa sentada no divã fala assim, nossa, mas eu tenho... Não sei se exatamente essas palavras, mas ela diz algo assim, nossa, eu tenho a impressão que agora as coisas estão doendo mais, eu estou sofrendo mais. Aí o psicólogo fala assim, deve ser porque você decidiu deixar de se anestesiar e decidiu começar a resolver. Né? É isso. É isso. Vai ser gostosinho? Provavelmente não. Mas a recompensa que você vai ter disso vai ser muito mais gostosa. Lembre-se, todo desconforto um dia se torna conforto. Sabe aquelas pessoas em depressão profunda que comem muito? Uma das coisas que influencia ela a se estagnar muito na depressão, estou falando que é só isso, tá? Mas um dos fatores é exatamente isso. Lá no início, quando ela comia e tinha um desconforto, uma culpa, era um desconforto, ela sofria. Se ela continua, vai chegar um ponto que ela nem tem mais culpa. Que ela sente que ela está fazendo a coisa certa, porque é o único refúgio que ela tem, é o único prazer que ela tem. Então não deixa mais de ser desconforto, passa a ser conforto. Você quer entrar em uma situação dessa? Muito triste, né? Todo desconforto vira conforto uma hora. Você só precisa o quê? Começar a lidar com ele, focar na solução dele. Tenho que ir. Bom dia, meu amigo. Já terminei também. Deixa eu ver aqui. Entendo muito. A vontade de comer algo mascara um motivo. Muitas vezes muito bem escondido no inconsciente. Claro, é isso aí mesmo. Loi, bom dia. Faz total sentido. Que bom. Que bom. Deixa eu ver o que a Rayane disse. Que live útil, mais uma que eu queria que ficasse salva para ouvir sempre. Essa não. Não se acostume. A de ontem eu deixei porque eu fui bonzinho, quis ajudar. Mas vocês sabem, né? Se a gente começa a deixar a live salva, as pessoas se acomodam. E eu não quero pessoas acomodadas, eu quero pessoas comprometidas a darem o primeiro passo. Isso aqui, eu comecei a fazer essas lives, eu não falei pra vocês, né? Mas um dos principais motivos, não foi o único, mas um dos principais motivos é porque eu queria me sentir começando o dia mais comprometido. Eu queria começar o dia me sentindo mais comprometido. E se eu já começasse fazendo uma live ajudando muita gente, eu já sentiria que eu começaria o meu dia com o pé direito, bem comprometido com o que eu quero. Isso pode servir pra vocês. Ao invés de querer que a live fique salva, começa, eu vou começar o meu dia mais comprometido, vou acordar, vou ver o tema lá, eu estou me esforçando para colocar o tema sempre à noite, que assim você pode ver se o tema te agrada, né? Hoje eu vi que muita gente agradou, porque muita gente ativou o lembrete, né, nos stories lá. Então, cheguei agora na live, já vai acabar? Já vai, Lore. Mas amanhã tem de novo, a gente faz live todo dia, tá? 7h15 da manhã, só no domingo que é 7h30. Seja bem-vinda, você será sempre aqui bem-vinda. Ela não fica salva, tá? É uma live para quem vinha acordar e passar aqui conosco na live. Mas, como eu estava dizendo, quando eu decidi começar, foi por esse motivo. Começar o meu dia mais comprometido. Você pode começar a decidir começar o seu dia mais comprometido também. Gente, hoje estou até ouvindo no fone de ouvido no trabalho. É isso aí, ó. Como diz o Jerônimo, que é um mentor meu, a pipoca não tem perna e pula, você tem duas, então dá um jeito aí. Deixa eu ver o que a Socorro Ventura disse. Todo desconforto vira conforto uma hora. Perfeita observação. E triste constatação. Que bom, Socorro. Fico feliz que eu tenha te gerado essa reflexão, tá? Mas isso de fato é verdade. Você pode olhar qualquer desconforto na sua vida que um dia foi. Qualquer conforto na sua vida que um dia foi um desconforto, tá? Às vezes, se você é mãe, por exemplo, primeira vez que você teve um filho, talvez você ficou meio insegura. É um desconforto. Será que eu vou conseguir amamentar? Será que eu vou conseguir criar, educar? Enfim, é um desconforto. Depois cria-se um certo conforto em ser mãe, né? Mirelle, também sempre faço assim, olha lá, tá vendo? É foco na solução. Gente, para finalizar, eu queria dizer, como eu sempre falo, tá bom? Obrigado pelos feedbacks, adorei aí vocês mostrarem que ajudaram vocês. Espero que eu tenha dito que vocês precisavam ouvir. Às vezes não é aquilo que você queria ouvir, mas às vezes é aquilo que você precisava ouvir. Se você tem alguma pergunta de compulsão aplicada à sua realidade, você pode fazer ela agora. Tá? Tentei responder aqui ao máximo as perguntas que surgiram. Enquanto você coloca a sua pergunta, se você tem, eu vou dar os recados que eu sempre dou para quem chegou novo aqui. Eu sei que a Socorro é nova, a Loi também é nova aqui. Sempre quando termina a live, eu vou lá nos meus stories, tá? No Instagram, quem não me segue ainda, é @RafaelFrata, @RafaelFrata, tá? Ou no Facebook também, lá @RafaelFrata Nutricionista, tudo junto, tá bom? Mas eu sempre abro nos stories uma caixinha. Essa caixinha é o seu espaço para você o quê? Pedir ajuda. Todas essas lives eu estou fazendo com tema de pedido de ajuda. Essa de compulsão aqui teve bastante gente, tá? Teve bastante gente que pediu. Inclusive, tem ainda coisas um pouco mais específicas sobre compulsão que eu vou fazer ainda, mas tiveram muita gente que pediu sobre compulsão, né? Então, se você tem pedido de ajuda em específico, vai lá na caixinha depois e coloca o que é que você gostaria de eu ver, eu trazer aqui numa live para te ajudar. Combinado? Então, esse é o seu momento lá depois do stories de você aproveitar. Segundo recado, que a minha bateria já está acabando. Amanhã a live é de novo. Amanhã é a nossa 27ª. A gente já está 26 dias hoje, completou, de live seguida, todo santo dia. E eu agradeço muito, tá? Você que está aqui me acompanhando, você que está aqui decidindo começar o dia comigo. Eu me sinto muito honrado por isso, tá? Gratidão mesmo. Muito obrigado por me fazer de uma pecinha fundamental no seu dia. Eu espero estar honrando, estar contemplando essa sua expectativa. Tá bom? Mas amanhã a gente se encontra aqui novamente às 7h15. E para fechar, o momento print. E o momento print, que pose que eu faço hoje, hein? Ah! Para vocês lembrarem, para tirar do inconsciente e trazer para o consciente. Ó. Tira o print aí e me marca nos seus stories. Vamos lá? Vou adorar ver você me marcando lá nos seus stories e vou compartilhar nos meus stories também. É uma maneira de o quê? Você mostrar para as outras pessoas que você está participando de lives todo dia, que está te ajudando, e assim a gente atrair mais pessoas, ajudar mais pessoas. Vocês sabem, né? Época de quarentena, tem muita gente sofrendo. Então, se você, com seu print, conseguir trazer uma pessoa para a live, você está fazendo uma diferença na vida de uma pessoa. Já pensou nisso? É o que eu gosto do efeito cascata, né? De pessoas que estão realmente comprometidas com o objetivo. Então, printa aí e me marca lá. Quem já printou? 3, 2, 1. Fechou? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Imagina, Kátia. Fico feliz e espero ter ajudado. Tá bom? Amanhã a gente se vê aqui que minha bateria já vai acabar. Pessoal do Facebook e do YouTube, tchau, fiquem com Deus. Tchau, gente, até amanhã.